Senhora Presidenta, primeiro dizer da minha satisfação, de fato eu venho de uma reunião da bancada do meu partido.
Senador Paim, eu só peço desculpas, é porque eu esqueci de registrar, achei que era suficiente só para registrar aqui que eu fiz inscrição, comunicação e na DIAF, desculpa.
E saí de lá satisfeito porque a informação que recebi, senador Mozarildo, senadora Vanessa, que houve então um grande acordo e a renegociação da dívida dos estados, que é uma preocupação enorme de inúmeros estados, e claro, o Rio Grande do Sul, está ajustado, que será votado amanhã, mediante acordo, exatamente como veio o projeto lá da Câmara dos Deputados. Diversos governadores estão deslocando para Brasília. Eu, hoje à tarde mesmo, às 14h30, já vou receber aqui na entrada do Congresso o governador Tarso Genro, porque às 15h30 teremos uma reunião com o presidente do Senado, senador Renan Calheiro. Essa decisão, para mim, é muito importante, senadora Vanessa, porque a presidenta Dilma tinha dado a palavra dela de que esse tema seria votado em novembro. E muita gente duvidou, achando que não aconteceria. Vai acontecer a votação exatamente amanhã, nos moldes com que a Câmara dos Deputados votou, ou seja, não será mais o IGPDI até 9% e voltará e passará a ser, pela inflação, o IPCA, mais 4% ou a taxa Selic, que significa, só para dar um exemplo, uma economia por Rio Grande do Sul de em torno de 15 bilhões de reais. Nessa conversa que teremos hoje com o presidente Renan, com os três senadores do Rio Grande e o governador Tarso Genro, nós, junto com outros governadores que estarão aqui também e o prefeito de São Paulo, vamos apenas ajustar esse encaminhamento que os líderes já definiram a partir de hoje pela manhã. Quero também destacar, por uma questão de justiça, que ao mesmo tempo que recebi, que receberemos hoje o governador Tarso Genro, eu recebi um telefonema hoje pela manhã do governador reeleito do Rio Grande do Sul, o ex-prefeito de Caxias e deputado Sartori, que cumprimentou os três senadores e, ao mesmo tempo, cumprimenta o governador Tarso Genro, que tem seu mandato até janeiro, por esse movimento e pela votação que vai acontecer amanhã. Isso é muito importante para os estados e mostra que estamos em sintonia. Não importa quem ganhou numericamente as eleições, porque quem vai ganhar mesmo é o estado, a partir do momento em que a renegociação da dívida ficar assegurada com a votação de amanhã e com o compromisso da presidenta Dilma, dito já diversas vezes, inclusive na televisão, durante a campanha, que ela era e é a favor da renegociação da dívida dos estados. Quero aqui cumprimentar o governador Tarso Genro e também o governador eleito Sartori pela postura grandiosa de estarem unidos com os senadores de todos os estados que têm essa visão em cima do interesse do povo, no caso, no meu caso, o povo gaúcho, claro, e de todo o povo brasileiro. Senadora Vanessa, eu quero ainda aproveitar esse momento para falar sobre um tema que, sobre a dívida, falaremos mais amanhã, com certeza, e espero que seja aqui uma sessão de muito otimismo e que a gente possa festejar no final a votação. Trago à tribuna esta entre os primeiros da pauta, porque está entre os primeiros da pauta prioritária dos trabalhadores, o tema que vou tratar aqui, de interesse dos trabalhadores, que é sobre a aposentadoria especial, que é sobre a questão do equipamento de proteção individual, que é sobre o adicional de insalubridade, de periculosidade e de serviço penoso. Trata da eficácia da utilização do equipamento de proteção individual, EPI, para fins do direito do segurado ao cálculo do período de trabalho especial. A matéria está sendo debatida lá no Supremo Tribunal Federal e terá repercussão geral, Por isso a minha preocupação. A ação discute se a utilização dos equipamentos de proteção individuais, EPIs, como fator de eliminação da concessão da aposentadoria especial. Ora, isso não tem o mínimo sentido. Se eu tenho que usar capa, se eu tenho que usar bota, se eu tenho que usar máscara de gás, se eu tenho que usar óculos para olhos, para não pegar a contaminação conforme o ambiente que eu tiver, tenho que usar capacete, isso demonstra que eu estou numa área periculosa ou penosa ou insalubre. O recurso interposto pelo Instituto Nacional de Seguridade poderá acabar com a aposentadoria especial dos trabalhadores da iniciativa privada e dos servidores públicos. Ou seja, hoje quem se aposenta pela especial não pega o fator. Daí todos vão pegar o fator porque não terão direito mais à especial. Como é de conhecimento público, o Supremo vem reiteradamente decidindo mandato de injunção sobre o tema, em razão da omissão do Congresso Nacional. Eu quero dizer que esse projeto eu já apresentei também há alguns anos. Se o Supremo decidir, é porque o Congresso não votou. Então, o apelo que eu faço mais uma vez é que o projeto de nossa autoria seja votado. Ocorre que o ministro Luiz Fux, relator do recurso extraordinário, com agravo, o 664-335, votou no sentido de que a utilização do EPI de forma adequada faz com que esse período em que você esteve numa área considerada de alto risco não conte para especial. Ah, por amor de Deus, né, meu amigo Fux aí? Assim não dá. Tu querer tirar o adicional do trabalhador que está numa área de alto risco só porque ele usou meu equipamento, e se explodir lá, quem é que morre? Quem é que vai chorar os filhos mortos dos trabalhadores? É você? Claro que não é. Quem vai chorar é a nossa gente, é o nosso povo. No último dia 3 de setembro, o julgamento só foi suspenso por pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso, que percebeu que era um prejuízo enorme para os trabalhadores se o Supremo caminhasse naquele sentido. O tema teve repercussão geral, reconhecido pelo plenário virtual, e a decisão afetará pelo menos outros 1.700 processos que estão na corte. Ocorre, por fim, e quero aqui deixar claro, que apresentei o PL 58, que determina que o fornecimento de equipamento de proteção individual, EPI, por si só, não descaracteriza o trabalho em condições especiais e, portanto, não é capaz de afastar a concessão da aposentadoria especial e, muito menos, os adicionais que recebem os trabalhadores, que pode ser de 10%, de 20%, de 30% ou até de 50%. A aposentadoria especial é um benefício concedido aos trabalhadores assegurados pela Previdência, que tenham trabalhado em condições chamadas prejudiciais à saúde. Para aqueles que estão nos ouvindo, explico que o tempo de trabalho necessário para se aposentar varia de acordo com os fatores de risco e por isso é chamado de especial. O prazo para a aposentadoria poderá ser, no caso do mineiro, de 15 anos ou de 20 anos, ou metalúrgico de uma fundição, que é o meu caso e conheço muito bem o que está dentro de uma fundição, é 25 anos. O projeto que apresentei sobre o assunto está na Comissão de Assuntos Sociais, com a relatoria do nobre senador Ciro Miranda e com o voto favorável à aprovação do mesmo. Eu espero que amanhã esse tema seja votado. A questão é grave, muito grave. Eu tenho legitimidade, eu diria, para falar desse tema, pois fui metalúrgico mais de 24 anos, fui presidente de CIPA, e vi, porque vice eu não quis ser. E vou explicar por quê. Porque essa história da CIPA dizer que o vice é eleito pelo trabalhador e o presidente é indicado pelo empregador. Fui presidente, mas eleito pelo voto direto da CIPA, porque senão não aceitaria concorrer. E fui por diversas vezes. Fui técnico de segurança no trabalho. Conheço muito bem e afirmo com segurança a todos que o EPI apenas diminui os efeitos, mas não elimina os efeitos de você trabalhar em área insalubre, penosa ou periculosa. Trabalhei em fundição. Sei o que é você misturar ferro em brasa só para as pessoas entenderem, com a terra para fundir, por exemplo, o motor de um carro. Trabalhei em forjaria, sei a pancada dos martelos de toneladas para estampar alguma coisa. Vocês acham que isso aí uma máscara resolve? Ou botar aqui um tapa-ouvido resolve? É importante usar, mas não resolve. Senhora Presidenta, da mesma forma que aqui levantei e expliquei, os equipamentos de segurança utilizados em máquinas não eliminam os riscos de acidente, de perder dedos, braço e a própria vida. Vale ressaltar que o Brasil, segundo o estudo da OIT, ocupa o quarto lugar em relação a números de vítimas fatais em acidente de trabalho. O quarto lugar em relação ao número de vítimas fatais no mundo de acidente do trabalho. Calculem agora, se tirarem os adicionais e ainda a obrigação de termos assegurado a eles, pela Previdência, a aposentadoria especial. O Brasil só perde para a China, Estados Unidos e Rússia. Os dados demonstram que é necessário investirmos, sim, cada vez mais em equipamento, treinamento. Se você eliminar a área insalubre, tudo bem, então elimine. Se você eliminar a área de alto risco, tudo bem, eliminou. Se você eliminar o serviço penoso, daí tudo bem. Mas não vai dizer que um tapa-ouvido, ou um tapa-olho, só como exemplo, ou um tapa-cabeça, que é o capacete, resolve isso. Tenho recebido centenas e centenas de correspondências de trabalhadores, sindicalistas e advogados de todo o Brasil, indignados com essa possibilidade do Supremo Tribunal Federal dizer que não tem mais os adicionais e muito menos a aposentadoria especial. Digo isso porque milhares de segurados que estão recebendo benefício através de concessão de tutela antecipada, que se revogadas, poderão ser objeto de perder o que estão ganhando. Eu não quero nem falar, como alguns lembram, até de devolver, mas isso é até engraçado. Eu trabalho numa área que pode explodir a qualquer momento, ganhava lá os 30% de periculosidade, não explodiu, eu vou devolver o que ganhei. Não é sério. Acho que é uma brincadeira de mau gosto. Todos nós sabemos que o agente nocivo poderá ser apenas qualitativo, ou seja, sendo a nocividade presumida, independente da mensuração, constatada pela simples presença do agente. O ruído, por exemplo, embora seja reduzido com o IPI nos ouvidos, afeta o indivíduo pelas vibrações provocadas no organismo, prejudicando o trabalhador. Não podemos entender que o simples uso de um equipamento vai eliminar os adicionais e também a aposentadoria especial. Por isso, peço a todos os senadores e senadoras que apoiem a aprovação do PLS 58, de minha autoria, que põe por fim aos trabalhadores e às trabalhadoras de todo o Brasil. Senhora Presidenta, eu vou usar esses 2 minutos só para fazer um registro, deixando bem claro que eu sou favorável à guarda compartilhada. O projeto original da guarda compartilhada, de autoria do deputado Arnaldo Vareado de Sá, estabelece, quando não houver acordo entre os responsáveis, a guarda dos filhos será sempre compartilhada. Determina também uma divisão equilibrada do tempo de convivência dos filhos com a mãe e com o pai. Possibilita a supervisão compartilhada, sempre no interesse do filho, que a briga entre casal, divórcio, separação, é legítima e é legal. O que não pode é o filho pagar a conta e, por isso, a importância da guarda compartilhada. Fixa a multa para o estabelecimento que se negar a dar informações a qualquer dos genitores sobre os filhos. Concede preferência à oitiva das partes perante o juiz em caso de necessidade de medida cautelar que envolva a guarda dos filhos. O substitutivo ao projeto, senhor presidente, promoveu algumas pequenas alterações da redação, mas mantendo na íntegra a inicial quanto ao mérito. Determina que compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar em relação aos filhos menores de idade, inclusive autorizar expressamente a mudança de de domicílio quando implicar em mudança de cidade. Enfim, o projeto foi aprimorado a partir do substitutivo e nós esperamos que a Comissão de Assuntos Sociais, de uma vez por todas, e o plenário deliberem sobre o tema, regulamentando a guarda.